Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Smartphones nos permitem acompanhar nossos amigos, ler as notícias, assistir a um jogo de futebol e até mesmo acompanhar os nossos investimentos a qualquer momento e quase em qualquer lugar. Estamos sempre realizando multitarefas ou mandando um pouco de informação para o próximo e raramente olhando para uma informação por tempo suficiente para digeri-la completamente. E você, como tem lidado com essa tecnologia quando o assunto é finanças? Tem mantido foco ou é tanta notificação, tanta mensagem que chega aí através do seu smartphone, da internet, que você fica mais perdido do que cego em tiroteio, hein? É o assunto de hoje aqui da coluna Educando o Seu Bolso com o nosso amigo Frederico Torres, do blog educandoseubolso.blog.com.br. Bom dia, Fred! Seja muito bem-vindo aqui ao Em Boa Companhia.
Bom dia, Pedro. Bom dia, nosso ouvinte. Prazer estar aí de volta. Ô, Pedro, eu tô sofrendo disso também, viu?
Ah, é?
Hoje eu tô solidário. Uma das primeiras vezes que eu venho aqui para realmente falar de um problema que eu também estou enfrentando. E eu acho que a conversa hoje vai ser útil para que as pessoas reflitam sobre seus comportamentos. E parece que tem algumas dicas aí que a gente vai dar para o pessoal.
Claro.
Né? 5 dicas.
Mas olha só como a tecnologia é bacana também. A gente está agora com imagens.
Sim.
É, tá vendo? A tecnologia também usada para o bem faz muito bem. Acesse facebook.com/emboacompanhia e assista o Educando o Seu Bolso. Acesse então a facebook.com/emboacompanhia. Ô Fred, quando se trata do nosso dinheiro, né, a tomada de decisão, né, eficaz, ela requer informação, concentração, reflexão. Mas hoje a gente é bombardeado o tempo todo com bobagens, brincadeiras, né, piadinhas, e aí você acaba que entra naquele universo e esquece daquilo que realmente importa.
É, isso aí não é novidade nenhuma, nós estamos aqui chovendo no molhado, né? Está todo mundo sofrendo dessa avalanche de informações, mas isso, por mais óbvio que seja, é preciso ser reforçado essa mensagem. Acho que até algum tempo atrás, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás, a gente sofria de uma escassez de informações para a tomada de decisões, né? Nós não tínhamos realmente informações suficientes ou abundantes ou adequadas para poder justificar a decisão A ou B, né? Contratar né, esse versus aquele. Esse mundo mudou. Nós hoje temos informações de forma bastante abundante, muito pronta ali, ao alcance de poucas né, de cliques, né, tá ali. A questão passa a ser como trabalhamos essas informações.
Até porque se você para e pensa, como é que eu conseguia viver sem internet? E eu me lembro que na minha infância, adolescência, não tinha internet. Todo mundo sobrevivia. Mas hoje a gente é tão dependente que quando a internet cai, quando o celular não funciona, você fica sem bateria, parece que você realmente você não consegue fazer nada.
Pois é. Eu concordo, mas ao mesmo tempo nós estamos aqui para ficar nesse risco, né? Dos benefícios versus os pontos negativos de se ter essa abundância de informações. Ao mesmo tempo que a gente não tinha essa informação até pouco tempo atrás, hoje a gente tem informação talvez demais, né? Então, aí, por que as pessoas continuam tomando decisões financeiras inapropriadas? E aí eu acho que é um pouco da nossa conversa de hoje, é que elas ainda não desenvolveram a capacidade de focar realmente no que interessa. Então, o primeiro ponto é você filtrar qual é a sua fonte de informações, obviamente, né, que a gente sabe que existe também uma profusão de fontes não qualificadas ou de baixa credibilidade, então você tem que selecionar bem a fonte na qual você vai beber, né, quem são seus provedores de informação, fontes de reputação, que tenham independência, a gente já falou disso aqui, que não queiram ficar te empurrando o produto A, B ou C, que tenham discernimento para poder, né, falar bem ou falar mal, né? E o terceiro ponto, que é o foco. Ou seja, quando você recebeu uma informação, está prestes a tomar uma decisão importante, né? Decisões financeiras, via de regra, são importantes. Por quê? Porque elas têm a consequência, têm o poder de dilapidar o seu patrimônio ou acrescentar ao seu patrimônio. No fundo, elas fazem com que você tenha que trabalhar mais ou menos, porque elas estão... Elas têm o poder de tomar o seu tempo. Se você, uhum. né, se, você se, se subtrai de recursos, significa que você vai ter que esticar mais a sua jornada de trabalho. Se você, por outro lado, coloca o dinheiro para trabalhar para você, pode ser que você se aposente mais cedo. Né? Então, o que nós vamos tratar aqui hoje é da capacidade de aprofundar nessas informações, de analisá-las com o devido cuidado, né, e focar realmente para que o seu tempo... Né? Ou a sua decisão seja a mais qualificada possível.
Então nós vamos dar algumas dicas para você internauta, para você ouvinte, e tentar fugir, né, dessa tentação que é hoje esse excesso de tecnologia. A primeira dica é evitar ser multitarefa.
Multitarefar. Multitarefar, eu acho que já, não sei se é um neologismo ou um verbo, mas realmente prejudica muito a nossa capacidade de concentração. Então, tem pesquisas aí, Pedro, que mostraram que pedir às pessoas, só para você ter ideia, né, parece bobagem isso, não, eu dou conta, eu assisto televisão, eu estou no celular, eu respondo não sei o quê, eu estou no computador ao mesmo tempo. Tem pesquisadores que mostraram que pedir que as pessoas se lembrem de alguns números extras pode causar um curto-circuito no seu autocontrole, né, tornando-as muito mais propensas a escolher uma fatia de bolo de chocolate, por exemplo, ao invés de uma salada de frutas. Você tem lá um teste, né, possibilidade de escolher um bolo de chocolate, salada de frutas, aí você pede uma turma para lembrar de uma dúzia de números, né, e vai analisar os resultados, estão em dieta, né, ambos, mas você vai ver que a propensão daqueles que estavam com alguns números na cabeça a escolher o bolo de chocolate e a furar a dieta, por exemplo, é bem maior. O que, que é isso? É multitarefa. O cara está focado não só na decisão entre o bolo e a salada, mas também na lembrança dos números. A gente acha que não. A gente se considera, né, eu dou conta.
Eu dou conta de fazer tudo ao mesmo tempo.
Mas, no fundo, você não está percebendo que essa multitarefagem, sei lá se existe isso, que ela está prejudicando, né, o conjunto das suas decisões. E assim, então, se você imagina, você toma a decisão de investimento, de contratação de crédito, de contratação de uma conta, de pagar tarifa, né, do seu cartão de crédito, com mais meia dúzia de assuntos na cabeça, a chance é grande de que você vai tomar uma decisão errada.
A gente é distraído o tempo todo com e-mails, textos, alertas, e isso acaba tirando o nosso foco e você acaba que não vai ser bom em nada. A segunda dica, escolher a hora certa do dia. Para eu tomar uma boa decisão financeira, o horário também faz diferença, Fred?
Ah, sem dúvida, né? Por exemplo, estamos aqui no começo da manhã, com a cabeça mais fresca, provavelmente a capacidade de analisar, entender, aprofundar assuntos que a gente já falou aqui também, que o brasileiro não tem a maior familiaridade, né, que é a questão das finanças, está melhor, a cabeça está mais fresquinha. Né? Por outro lado, se você concentra na parte da manhã uma série das suas atividades, levar o menino na escola, você tem que planejar o seu dia, né, preparar um almoço, né, ou sei lá, cobrir todos os e-mails que chegaram ontem, desde as 5 da tarde até agora, provavelmente você vai estar entre várias coisas, e aí você volta no problema número 1 que a gente falou aqui. Você vai estar tentando tomar uma decisão financeira dentre uma série de outras atividades, a história da multitarefagem. Uhum. Né? Então, se você é diurno, se acordou, está com a cabeça fresca. Tem gente que faz isso. Tem gente que registra os gastos diariamente, por exemplo, para ter controle de onde foi o dinheiro, todo dia, a primeira coisa da manhã, ali no café, 5 minutos, coloca o que gastou no dia passado para saber no final do mês onde é que foi o dinheiro. Já tem os outros que falam assim, não, prefiro no fim da tarde, já resolvi o dia todo, já está tudo bem encaminhado, agora eu vou tirar aqui meia hora, né, para focar em resolver essa questão financeira. Cada um vai ter um gosto, mas é importante que você esteja num momento onde você tenha a capacidade, né, de focar, ou capacidade intelectual de realmente aprofundar, se necessário for.
É, isso vai variar de pessoa para pessoa. Tem gente que, né, se sente mais disposto no começo da manhã, outros na parte da tarde e por aí vai, mas o importante é você encontrar o melhor horário para tomar essas decisões, fazer esse seu trabalho. A próxima dica, concentre-se nas informações mais relevantes, não nas mais disponíveis.
Essa, Pedro, para voltar no Kahneman, né, a gente tem citado ele muito aqui, que é o Prêmio Nobel de Economia lá, que estudou economia comportamental. Ele também tem... Semana passada a gente falou do efeito dotação, né, na precificação do imóvel, e ele também tem um conceito interessante que está relacionado a essa questão de concentrar-se nas informações mais disponíveis, que é um erro que ele chama de o que você vê é tudo. Ele descreve que a gente tem a impressão de sobrevalorizar, desculpa, a tendência de sobrevalorizar aquilo que a gente vê à primeira vista, o que está mais facilmente disponível, e de nos esquecermos, né, de que existem informações que não estão ali prontamente acessíveis, né, que precisam de uma certa investigação maior e que podem ser até mais relevantes para a tomada de decisão do que aquelas que estão muito facilmente às nossas mãos. Né? E a gente comentou, inclusive, aqui também, quando falamos da fatura do cartão de crédito, naquele programa que a gente tentou auxiliar os nossos ouvintes a entender bem a fatura do cartão de crédito, que... quando se estabeleceu o pagamento mínimo, não sei se você está lembrado, né, e colocou-se ali aquele campo de pagamento mínimo logo no canto ali superior direito da fatura, houve uma confusão de muita gente achando que aquele pagamento mínimo da fatura, aqueles 15% que a gente já falou, nosso ouvinte está acostumado aí, confusão achando que esses 15% fossem o pagamento total.
Porque tende poxa, é um valor mais baixo, eu quero pagar menos mesmo, claro. Então, você é induzido, né, a cair nessa armadilha.
É mais baixo e está ali, na cara do gol, que está muito facilmente disponível. Acho que esse aqui é o ponto principal aqui que ele está falando. Então, houve isso, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares também, um aumento do volume de pagamentos mínimos e de entrada no tal do rotativo do cartão de crédito. Então, é o cuidado que a gente recomenda aí para o nosso ouvinte. É realmente, se a gente foca só no que está prontamente disponível, aquele e-mail que eu recebi com oferta de investimento, aquela dica que pintou aqui no pop-up do celular, né, não sei o quê, e eu vou clicar ali, realmente pode ser que aquilo não vá ser realmente a melhor informação possível. Nos investimentos, a gente tem uma tendência, Pedro, de focar muito no curto prazo, que é uma outra questão também comum. Né? Quanto é que esse fundo rendeu o mês passado? Né? Ele rendeu o mês passado 1,5%. Oh, que beleza! Né? Mas essa é a melhor informação que você precisa considerar para escolher esse fundo como seu investimento? Ou você precisa de entrar um pouquinho, né, no prospecto, né, na lâmina do fundo, enxergar qual é a composição da carteira daquele fundo, né, que, em outras palavras, é onde é que ele aplica o dinheiro, ou qual é a volatilidade dos fundos, ou, em outras palavras, de novo, qual é a chance que ele tem de perder dinheiro ou de render zero no mês que vem, já tendo rendido 1,5% no mês passado. Né? Então, tem características que você precisa avaliar para escolher um fundo de investimento, por exemplo, né, seguindo aqui o nosso exemplo de investimento, que não são prontamente disponíveis e que você precisa de aprofundar um pouquinho. Então, vamos tentar evitar esse viés de, não, é o que eu vi mais fácil, mais rápido, é o que eu vi mais vezes, é o que é mais importante. Não, aí volta mais uma vez naquela história que já falou. Quem são as suas fontes de informação? Quem é que te orienta quando você vai tomar uma decisão financeira? Geralmente são essas fontes críveis de reputação que vão conseguir indicar realmente o que você deve considerar antes de tomar uma decisão como essa.
A próxima dica é: force-se a ver a grande figura. O que é isso, Fred?
Então, a grande figura é aquela história do cara que está tão perto ali tão dentro da floresta que ele só enxerga a árvore que está na frente dele, não é isso? Se você se distancia um pouco, você consegue enxergar o contexto todo. Tem Pedro, que é das artes, vai entender. Tem obras de arte, quadros, pinturas, etc.
Só de longe,
etc.,
que você consegue ver.
É, por aí, exatamente. A metáfora é essa, né? Então, mais uma vez, focar em curto prazo é uma tendência muito forte da gente para fazer investimento, para planejar. Para os poucos que planejam, tendem a achar que não, está aqui nesse mês, no mês que vem, mas e daqui a 5 anos, né? Como é que vai estar a sua vida? Seus filhos vão ter ido para a escola? Ah, vou fazer uma casa gigantesca porque eu tenho 3 filhos, né? Um está com 12, um está com 14, outro está com 11, eles precisam de espaço para brincar. Mas e daqui a 5 anos? Eles foram para a faculdade, saírem de casa, você vai ficar com essa casa enorme, você e sua esposa só? Então, assim, que trabalho vai dar para tomar conta disso tudo? Será que não seria melhor alguma coisa menor ou mais prática, né? Então, ter essa noção temporal, Pedro, é muito importante para conseguir se planejar bem no médio e longo prazo. E aí, a gente volta também no lado bom de um celular, de um aplicativo, ou de um computador, ou de softwares de controle de gastos, né? Quer dizer, se você não tem o seu histórico de gastos mapeado, se você não tem todo o seu leque de aplicações financeiras ali para você... saber se uma a mais, um CDB a mais que você vai aplicar ou comprar compõe bem com o conjunto da obra que você já possui, você não consegue ter uma visão ampla das suas finanças, tá? Então, é preciso ter ferramentas que te auxiliem a se distanciar do quadro, senão você fica ali no curto prazo, é a decisão de hoje, é a notícia de ontem, né? O jornal está sempre cheio de notícias bombásticas que exageram tanto no otimismo quanto no pessimismo, né? A gente é levado a esse efeito manada, né? Voltando nos investimentos, a Bolsa de Valores, por exemplo, ciclos de bolsa são muito acentuados em função desse curto prazismo. Nossa senhora, o mundo vai acabar. Ah, que maravilha, agora é céu de brigadeiro. Lá vamos nós de novo a 100 mil pontos na Bolsa. Provavelmente não vai ser nenhum e nem outro. E quando a gente recobrar os sentidos e conseguir enxergar um pouquinho mais a médio prazo, nós vamos perceber que nós estamos otimistas demais ou pessimistas demais.
E para a gente terminar, Fred, o conselho, eu acho, o mais difícil, né, dessa história toda, que é justamente ficar longe do telefone. Uma pesquisa mostra que, geralmente, a gente verifica o celular 47 vezes por dia. Pode parecer muito para alguns, pode parecer poucos para outro, mas e você? Quanto tempo você gasta aí com o seu celular? A nossa ouvinte Isabel Maximiano, lá de Esmeraldas, ela inclusive mandou aqui para o nosso WhatsApp uma imagem, né, de alguns garotinhos, assim, criancinhas já com o celular em mãos e tem um gatinho, assim, até o gatinho olhando para o telefone e fala: nem o gato escapa do vício. É realmente um prolongamento dos dedos, né, esse smartphone aqui, que está na nossa mão o tempo todo. Mas tem horas que a gente tem, ó, que jogá-lo para lá, deixar no silencioso, tirar os alertas, notificações, porque senão...
É isso que eu estou vivendo também. sinto informar, mas nesse caso estou solidário. Eu comecei com ele do meu lado, de tela virada para cima, aí pintavam as notificações, eu desliguei as notificações, mas eu percebi que mesmo assim eu de vez em quando olhava, aí eu virei a tela para baixo, melhorou um pouco durante um tempo, mas aí percebi que de vez em quando eu olhava, né, para o verso, falei: gente, esse negócio está me descontraindo. Aí passei a colocá-lo numa mesa atrás da minha mesa em L, então eu sentava de frente para um lado e colocava atrás. Uhum. Melhorou um pouco durante um tempo também, mas ainda assim eu, por incrível que pareça, parece uma coisa meio absurda, mas eu sinto a presença do celular. É um troço louco, não sei se você fica imaginando o que pode estar acontecendo ali dentro, gera uma ansiedade. Eu tô parecendo, tem uma escola que eu acho que eles pedem às crianças para deixar o celular num saquinho na porta, né, e que eles não podem entrar na sala com o celular. Eu estou prestes a fazer isso lá no meu ambiente de trabalho. Ou isso, ou realmente sei lá, alguma outra coisa, porque está interferindo realmente na capacidade de concentração e tem certos problemas que se você não consegue se dedicar durante 2 ou 3 horas ininterruptamente, você perde muito ao retornar. Fico olhando as pessoas que colocam esses aplicativos de mensageria, por exemplo, Pedro, no computador, né? Eles Sim. colocam ali o WhatsApp, Web,
etc. Inclusive o meu aqui está aberto, porque, mas o meu é uma ferramenta de trabalho, eu preciso dele aberto.
Eu ficaria totalmente louco se eu usasse um negócio desse. Realmente, eu já percebi. Mas aí eu acho que vai da pessoa. De repente, tem gente que não se aflige tanto. Tenho ficado assustado, entrando em alguns ambientes de trabalho, onde as pessoas estão com esse WhatsApp web ligado aí, né, numa aba ao lado daquela em que estão trabalhando. Para mim, isso aí é nitroglicerina, Pedro.
E olha só, tem uma frase interessante aqui que diz o seguinte, olha, durante a sua próxima reunião, talvez o seu orientador sugira que você deixe o seu telefone em uma estação de carregamento ou com a recepcionista. Dessa forma, se você receber chamadas urgentes, ainda assim poderá ser notificado. Porque tem aquilo também, né? Ah, eu preciso porque vai que eu tenho uma emergência e alguém me liga.
Mas
ainda assim, você deixa com alguém, né? Caso aconteça alguma emergência, a pessoa te chama. Por quê? Dado o impacto que muitas decisões financeiras têm sobre o nosso futuro e o fato de que elas não são facilmente desfeitas, quem dera, né, Fred? Se você pudesse voltar atrás. Vale a pena ficar desconectado por mais ou menos 1 hora, se isso puder melhorar a qualidade das nossas escolhas.
Eu sugiro você pedir lá para o seu banco para retratar uma decisão financeira que você tomou errada porque você estava usando o celular ao mesmo tempo. Pensando bem, eu não devia ter pago o mínimo da minha fatura de cartão de crédito. Eu fiz a gente falou, seguro autorresgatável aqui, um multiproteção, mas eu quero cancelar. Não, você não pode, você tem uma carência de 3 anos. Não, mas é porque eu estava meio que distraído no celular, sabe?
Já era, meu amigo.
Não vai rolar, né?
Já era. Então pense bem, tá bom? Afaste-se, pai, afasta de mim esse cálice, né? Já diria a música, afasta de mim esse celular, porque tem horas que ele só atrapalha.
Pois é, só lembrando, né, Pedro, que esse é o efeito negativo do celular, que às vezes a gente não percebe. Tem um efeito negativo do celular no bolso também, que é o efeito direto, que é o da troca de celular. Com frequência, que as pessoas querem
a
ter
obsolescência programada.
O celular todo ano, e aí a gente já comentou que também no passado, faz algum tempo, mas eu acho que essa conta continua valendo. A gente fez uma continha de trocar todo ano versus trocar a cada 3 anos e pegar esse dinheiro que você gastaria a mais e investir, né? E eu posso recuperar aqui, mas acho que é isso. Se o consumidor, ao invés de trocar anualmente seu telefone, fizer a cada 3 anos e poupar R$300 por mês, aplicados a 0,8% ao mês, que dá mais ou menos os 10% ao ano que a gente falou ali, que ainda dá para conseguir num tesouro prefixado, ao final de 9 anos, né, ele vai ter o modelo mais moderno, porque é o ciclo de 3 em 3 anos, e mais R$36 mil poupados.
Uau.
Tá? Então essa continha bombástica que eu deixo pro pessoal que gosta de trocar de celular todo ano. Tá? Faz uma forcinha, segura 3 anos. O meu vai fazer 3, ainda não estou morrendo por causa disso. Ainda consigo acompanhar
ainda. Dá para usar muito ainda.
Não é? E você vai ter R$36 mil ao final de 9 anos. Que tal? Para quem falou que não dá conta de poupar, né?
Ô, gente, agora é claro que a gente fala isso daqui, levando informações para você, mas o uso com equilíbrio, com consciência, é claro que a tecnologia está aí a nosso favor também. A gente é que se complica muitas vezes. Então, use com equilíbrio, com cautela, que aí sim você vai se dar bem. E vai se dar bem também quem acessar, claro, o blog educandoseubolso.blog.br, auxiliando aí você a cuidar do seu dinheiro. Fred, muito obrigado. Feliz 2019 para você, com muito dinheiro no bolso.
Valeu, Pedro. Amiga,
e saúde, né? Para dar e vender, que também é mais importante.
Isso aí. Amigo é bom a gente ter. Valeu.
Valeu. Feliz ano novo.
Feliz ano novo para o nosso ouvinte também. Avalie aí o podcast. Sugiram temas, mais uma vez, peço para que a gente possa trazer aqui assuntos que sejam cada vez mais importantes ou que ajudem a tomar as melhores decisões e não a cair nas armadilhas que existem por aí.
Ô, Leonardo, Silvana, todos te desejando aqui um feliz ano novo pela nossa live no Facebook.
Opa, grande abraço para eles aí, galera.
Ó, o Fred tá saindo de férias, né? Vai ficar um tempinho sem participar aqui do Em Boa Companhia, mas nós teremos a coluna, vamos também ter os outros parceiros aqui, né? O Everton, isso, o Quintiliano, também ajudando você aqui durante esse mês de janeiro, que é o mês de férias, né? O Fred tem aí 2 filhos, vai viajar, vai curtir com a garotada, mas logo, logo você volta, né, Fred?
Tamo aí, tamo de volta aí com força e coragem.
É isso aí, feliz ano novo mais
valeu,
uma vez.
Um abraço.
Valeu, pessoal da live, agora são 9h34, daqui a pouquinho a gente continua com mais Em Boa Companhia.
Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres.
Estamos apresentando Em Boa Companhia.